Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, novamente. Nós vamos prosseguir na nossa série sobre histórias bíblicas menos conhecidas. Como são bíblicas, então, obviamente, têm lições preciosas e vamos, então, descobri-las. E hoje nós vamos olhar para uma história que está descrita em Gênesis capítulo 20. Vem logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, que está narrada no capítulo 19. Devido à imoralidade dessa gente. Uma região bastante corrupta, com depravação humana, com menos de 10 justos. Porque Deus falou assim: se tiver pelo menos 10, eu não vou destruir a cidade. Eu fiquei pensando, ainda bem que São Paulo tem mais do que 10 justos, né? Então, provavelmente não vai ser destruída assim pelo fogo. Talvez até tivesse apenas um justo, que era Ló. Imagina, duas cidades, uma região toda, com talvez apenas um, porque a esposa e as filhas não demonstraram serem justas como a gente, né, enxerga na palavra de Deus. E Deus destruiu essas duas cidades. E logo na sequência, a gente tem essa história, capítulo 20 de Gênesis, onde Abraão coloca em risco a linhagem da promessa. Abraão coloca em risco a sua descendência e a promessa que Deus tinha feito de um filho. Sara é levada para o harém de Abimeleque. Antes de ler, eu queria contar uma pequena história. Um menino brincava em casa quando ele derrubou um vaso muito precioso da família. Já aconteceu com você quebrar alguma coisa em casa e ficar com medo? Quem já derrubou, quebrou e ficou apavorado? Essa criança ficou apavorada, correu para o quarto e falou: ai, ai, ai. Pelo barulho que fez, ele falou: esse vaso era valioso. Ele correu e se escondeu lá atrás da cama, assustado, pensando: ai, 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 que se meu pai descobrir, o que, que vai acontecer? Dito e feito, né? Barulho que fez. Todo mundo da casa sabe, soube que tinha acontecido alguma coisa e, de repente, ele ouviu alguns passos se aproximando, a porta se abriu. E o pai encontrou o menino atrás da cama, e o menino começou a chorar: pai, estraguei tudo. E desesperado: sim, filho, você quebrou o vaso. Mas eu não vim aqui atrás de você por causa do vaso. Eu vim aqui atrás por causa de você. E muitas vezes nós fazemos isso, nós pecamos, nós decidimos errado, nós falhamos e nós nos escondemos, pensando que Deus vai vir e vai nos punir, vai nos castigar. Mas a história da redenção é um Deus que vem para reconciliar a gente com Ele. É um Deus que vem não para nos punir, nos castigar, mas nos convidar a dizer: vamos consertar junto isso aí, para que a sua vida tenha valor nas minhas mãos e neste mundo. E essa história, aqui no capítulo 20, mostra isso, uma história de Deus sendo misericordioso com Abraão, apesar das falhas dele. Um Deus fiel apesar de nós. E Gênesis 20, então, vamos ler. O nosso herói da fé, ele falha, né, que é Abraão. Diz assim, Gênesis 20, de 1 a 18: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Só um parênteses, aqui é um sonho, Deus falando com Abimeleque e Abimeleque respondendo para Deus, tá? É um sonho, é de noite que está acontecendo isso aí, esses sonhos estão conversando aí. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1.000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque e sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quem nunca tinha ouvido essa história? Melhor falar quem já tinha ouvido, né? Que aí fica constrangido, né? Abraão morava nos Carvalhais de Manre. No capítulo 18 a gente vê isso, na região de Hebrom. E ele se mudou para essa região que nos diz aqui, região do Negev, e habitou entre Cádiz e, diz aqui, Sur, e ele morou então em Gerar. Talvez uma distância de cerca de 50 quilômetros. A Bíblia não nos dá os motivos pelos quais ele se mudou. E a gente tem que lembrar de que Abraão era um homem rico, um homem peregrino, um homem que facilmente tinha aí a sua casa com mais de 1.000 pessoas, né? Ele foi para uma guerra lá com 318 dos mais capazes, considerando os homens e família. Então nós estamos falando de um grupo, uma caravana bastante grande. E Gerar era a capital dos filisteus, próximo já da borda do Egito. E Sara tinha quantos anos nessa altura? 89. E Abraão tinha 99 anos. Dono de muitos animais, jumentos, camelos, bois, ovelhas, cabras e muitos servos e servas. E chegando em Gerar, talvez ele chamou atenção, né? Uma caravana dessa chegando lá, então o rei provavelmente o chamou para conversar. E esse rei Abimeleque é um nome, mas muito provavelmente aqui se refere a um título, como faraó, tá? Então Abimeleque aqui provavelmente é um título. E Abraão, por medo de ser morto, ele então diz que Sara era sua irmã. Então, nosso primeiro ponto aí, a nossa primeira lição nessa história: a pecaminosidade do pai da fé. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ela era bonita e Abraão pensou: se esse povo aí, que é muito mau, pegar a minha mulher, para pegar a minha mulher, eles vão me matar. Porque nessa região, nessa cultura, eles não podiam pegar mulher casada. Então Abraão fez o raciocínio seguinte: eu estou casado, ele manda aqui, ele vai pegar a minha mulher, e para isso, para que ela seja então viúva, ou para que ela não tenha marido, vão me matar. E Abraão faz a mesma mentira de que ele tinha feito 20 anos atrás, quando desceu para o Egito. E lá já não tinha dado certo. Mas ele repete aqui, E mentindo desse jeito, então Gerard se sentiu tranquilo. Bom, se ela é irmã, não está casada, ele pega e Sara vai para o seu harém. E o texto é muito claro, Deus foi muito cuidadoso e Moisés aqui inspirado por Deus. O texto diz que Sara, sua mulher, né? Aí Abraão disse que era a sua irmã. Então a primeira informação que a gente tem é que Sara era esposa dele, né? Porque a gente pode pensar, ah, mas minha irmã também era. Mas primeiramente era esposa dele. E Deus então olha para a intenção. A intenção de Abraão não era dizer também que ela era irmã. Era omitir que ela era esposa para se, por causa do medo que ele tinha ali de ser morto. E ele deu depois os motivos pelos quais ele falou isso, né? Lá na frente a gente já leu, porque me matarão por causa de minha mulher e tal. E ele combinou com Sara já desde o início lá, quando a gente chegar num lugar e que a gente sabe que essa é uma prática comum, então você vai dizer que eu sou teu irmão e assim a gente não vai ter problema. Então era uma mentira combinada, uma mentira acordada, não era assim uma coisa casual. E o que está por trás dessa mentira? Está a incredulidade do coração dele, duvidando de que Deus, que tinha mandado ele para aquela terra, poderia cuidar dele muito bem. E iria tanto cuidar que Deus prometeu um descendente. Ele preferiu confiar na sua estratégia, no seu taco, como a gente diz, e não confiar em Deus. E por medo, então, ele mente e o nosso pai da fé, ele cai. E ele é pego de perna curta. A gente fala que a mentira tem perna curta e teve mesmo. E Abraão foi logo descoberto. Ele estava olhando para quem? Para Deus ou para ele? Estava olhando para ele, estava preocupado com a vida dele, com a situação. Provavelmente a Sara com 89 anos continuava bonita, mas é provável que esse rei ali, Abimeleque, tenha tomado Sara, porque eles faziam alianças com os povos vizinhos, para proteção, para também reforço quando tinha que ir para a guerra. Então, quando ele viu Abraão chegando com essa turma toda aí, talvez ele tenha pensado, é melhor eu fazer aliança. Então, era uma forma de ter ali um acordo e não ter Abraão como um inimigo ali no reinado dele. E nessa cultura, como já mencionei, o rei, ele podia tomar mulheres solteiras ou viúvas, mas casadas de forma nenhuma. E eu queria falar um pouquinho sobre mentira e sobre integridade. Na nossa cultura latina, penso que no Brasil é muito forte, a mentira ela faz parte, né? Desde a da nossa infância, como se fosse uma coisa normal. Mas Deus ele não se agrada da mentira e nem das meias-verdades. Ele deseja que nós sejamos íntegros, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E eu queria que você refletisse. E se você também tem aí caído que nem Abraão, tentando passar informações que não são sempre muito corretas e muito honestas e íntegras. Nós mentimos para trazer um pouco de conforto à nossa consciência. Podemos mentir também para justificar os nossos atos, para a gente não ser exposto e a gente passar vergonha. Aí fiquei pensando em situações onde isso pode ser comum ou acontecer. Talvez na elaboração de um currículo, quando você vai procurar emprego, você tem a tendência de colocar alguma coisa a mais que de repente você não fez, mas que vai cair bem para quem for ler. Talvez numa entrevista você dizer alguma coisa que não foi bem assim, mas para soar um profissional experiente. Ou de repente uma multa de trânsito, você já está preocupado ou preocupada com os pontos, e aí você está estourando e fala assim, eu vou atestar que foi o meu marido que estava dirigindo. Vou atestar que foi a minha esposa que estava dirigindo, meu filho, afinal, não é tão errado porque eles estavam no carro, eles perceberam, eles estavam juntos, o carro também é da família. Sabe essas meias-verdades? Mas você assina lá que você não estava no dia, no horário, dirigindo. As mentiras para tentar aliviar o outro. Ah, vou aliviar a barra do outro, né? Aí você mente para que ele não seja exposto. As mentiras para um chefe no uso do seu tempo. Na venda de um carro, meu carro está usado, tem defeitos, e você vai no mecânico e fala assim, dá um jeito nessa fumaça aí, que desse jeito não vou conseguir vender, eu preciso pegar um bom dinheiro, né? Dá uma maciada aqui, e você não diz isso para quem vai comprar, que te pergunta. Melhor ser honesto e dizer, olha, o carro está ruim, mas está aí, está andando. Por isso que eu vou te fazer um preço melhor. O carro entrou na enchente, bateram atrás, bateram na frente. Não omita a verdade. E nos negócios? Você é sempre honesto? A Helena já contou uma vez, mas eu vou repetir. Nós conhecemos uma senhora, Dona Conceição, que vendia tecidos. E ela foi uma vez também impactada, confrontada por Deus. Ao vender, as pessoas vinham e pediam desconto. Ó, Dona Conceição, a senhora me dá um desconto? Ah, não posso, já é preço de custo. Aí Deus falou assim, Conceição, preço de custo? Não foi isso que você pagou, né? Então, um linguajar, hábitos, mas que são mentira, que são meias-verdades e que não estão de acordo com a integridade e santidade do nosso Deus. E nas provas, se você cola, você tem uma nota que não vai ser a nota real que atesta o seu conhecimento. Vai ser o conhecimento do vizinho, vai ser o conhecimento do livro e assim por diante. A quem você e eu servimos? Ao Senhor da verdade ou ao Pai da mentira? E nas mídias sociais, então, o que dizer, né? Quantas intenções apenas para receber curtidas, para receber um joinha, um like, mas a verdade é outra. Essa mentira que levou Sara de 89 anos a ser levada por Abimeleque para o seu harém, estava comprometendo essa promessa de Deus. Promessa de Deus de que Abraão e Sara teriam um filho. Charles Finney, um pregador, um teólogo avivalista estadunidense, ele calculava na época dele que de todos aqueles que se chamavam a Igreja de Cristo, apenas 5% eram de fato salvos, discípulos do Senhor Jesus. Eu quero crer que no nosso país, a gente fala em 25, 30, eu quero crer que sejam mais do que 5%, desejo que seja, né? Mas quão facilmente os cristãos estão mentindo e vivendo a inverdade. Facilmente sai da boca dos que são do Senhor coisas que não estão ornando o nosso Deus e a palavra dele. Quando você vai às compras e te devolvem um troco a mais, você guarda e fica feliz ou você diz, olha, está errado, você me devolveu a mais? O crente se aproveita do outro ou ele aproveita a oportunidade para dizer, olha, tem um engano aqui? Ou quando trazem a fatura e você viu que faltou um dos itens? Aconteceu recentemente comigo. Olha, você não colocou aqui o que devia ter colocado. Você paga e fica quietinho. Quantas coisas, quantas áreas a gente pode ser falso, mentir? Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A oração de Davi, também no Salmo 25, diz, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Deus tem prazer na integridade dos seus filhos. Verdade, Abraão mentiu, pisou na bola, Deus não se agradou disso, mas o versículo 3 nos diz, Deus, porém, e a versão ARA, aí, a revista atualizada, traduziu essa de tal forma que essa ideia da graça fica tão saliente. Deus, porém, depois dessa queda de Abraão, Deus, porém, e a continuação, ele intervém, não punindo Abraão, não castigando esse herói da fé, mas tentando, aí, claro, mostrar a situação, mas sendo gracioso. E esse é o nosso Deus. Um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que não vai pesar a mão para nos destruir, mas para nos levantar e nos reconciliar. Calcula-se que Sara tenha ficado 2 a 3 meses nesse harém. Porque logo antes, Deus tinha vindo e dito: Sara, daqui a um ano, por esse tempo, você vai ter um filho. E no capítulo 21, nasce Isaac. Então nós temos aí 12 meses. Sara ainda não estava grávida, então vamos tirar 9. Então esse período nós estamos falando de 2, 3 meses. Você já pensou? Você, marido, vem alguém e leva a tua esposa e fica lá no harém do rei? Situação, né? Se Abimeleque tivesse se deitado com ela e ela tivesse engravidado, como é que seria a continuação da história desse Abraão, né? E toda a descendência aí vindo, por fim, o nosso Senhor Jesus. Vocês estão entendendo que tem aí um cenário, né? É preocupante, parece que Abraão não estava assim tão preocupado com isso. A mentira põe o mentiroso em confusão. Mas com certeza Abraão estava aí, né? Não estava provavelmente muito feliz com tudo isso. A mentira, ela nunca aponta para o plano de redenção de Deus. A mentira nunca aponta para o nosso Deus, aponta para o diabo, para o destruidor. Mas Deus, porém, apesar dos nossos erros, Ele continua fiel e está zelando para que as promessas dEle sejam cumpridas na vida de Abraão e na sua e na minha. Essa é a graça de Deus. O que Ele faz? Ele fala com Abimeleque de noite em sonho. Primeira vez que nós temos aí Deus falando em sonho com um ímpio, com um incrédulo. E era prática aí pagã de ter revelações através de sonhos. Então Deus usa esse meio para falar com ele. E há toda uma conversa aí de noite de Deus com Abimeleque. E o texto é claro em dizer que Abimeleque não havia possuído Sara. Ainda não tinha se deitado com ela. E indo lá para o final do capítulo, a gente sabe que talvez um dos motivos seja porque ele ficou doente. A gente não sabe, mas poderia ter sido um motivo. E aí quando ele ouve essa notícia, ele fala com Deus: mas Deus, o Senhor vai matar uma nação inocente? Talvez ele tinha sabido de Sodoma e Gomorra, né? E está falando, usando a mesma expressão: mas como, eu sou inocente, eu não sabia. Falaram que ela era a irmã, eu não estou pegando nenhuma mulher casada. Não foi o próprio Abraão que me disse que Sara era sua irmã? Eu a tomei com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. E Abimeleque apresenta a sua inocência, apesar de Sara ter marido e ser casada. E Deus responde: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim. Olha, Deus impediu Abimeleque de pecar contra Deus, e não te permiti que a tocasses. Só que restitui agora Sara para o seu marido, e você viverá. E o profeta vai interceder por você. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, e tudo o que é teu. Abraão e Sara eram culpados, e Abimeleque inocente. Interessante isso, né? O ímpio estava ali com a barra mais limpa sobre esse cenário, essa situação. E ao invés de Deus desqualificar Abraão, ele enaltece Abraão. Então a gente vê a graça de Deus aí controlando a situação para que a promessa de Deus fosse cumprida. 3, Deus impede o pecado. Deus impediu que Abimeleque caísse em pecado. Isso é uma coisa muito legal de Deus, que Ele nos ajuda a gente não cair na tentação e nós pecarmos. Temos um Deus que tem o controle das nossas vontades, dos nossos desejos, e Ele tem poder para impedir você de pecar. Ele freia o mal. E a gente precisa lembrar do que a gente tem no Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 13: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu quero te incentivar, clame a Deus. Quando você se vê aí, talvez até num ciclo de pecados recorrentes, peça a Deus. Ele é um Deus que nos impede de pecar. Ele é um Deus que está desejoso de que você e eu vivamos em santidade. Uma quarta lição: Deus não inocenta o culpado. Deus fala para Abimeleque: eu sei da sua inocência, por isso que eu impedi você de pecar contra mim. Mas restitui a mulher, Sara, para o seu marido, para Abraão. E aceita também a intercessão que esse profeta fará. Também, primeira vez que aparece a palavra profeta, e Abraão aí recebendo esse título, né? Deus enaltecendo ele, mesmo ele tendo pisado aí na bola, e ele vai orar por você e você vai viver. Se, porém, você não restituir Sara, então certamente morrerás. E aqui fica claro também que todo pecado foi contra Deus. Eu que te impedi de você pecar contra mim. Né? Não era contra Abraão, mas primeiramente contra Deus. E Abimeleque agiu na inocência, mas ele não era inocente em tudo. Tanto é que não só ele deveria devolver Sara, mas ele também deveria receber essa intercessão do profeta. Mesmo com boas intenções, o ser humano vai pagar pelos seus erros e pelos seus pecados. Não basta viver uma vida de boas intenções. No inferno vai estar cheio de gente, né? Pecadora com boas intenções, mas não é suficiente. É preciso se arrepender, e aqui Abimeleque precisava consertar o que ele tinha feito, mesmo que tenha sido na inocência. E o profeta Abraão intercedeu por ele, por esse Abimeleque que era culpado. O profeta, qual que era o papel do profeta? Ele trazia a revelação de Deus, né? Ele era portador da mensagem redentiva de Deus. E a gente vê Abraão com esse papel, né, de ser aquele que estava ali proclamando, anunciando o evangelho. Abraão era o portador dessa boa notícia, de que tem jeito de consertar a vida do ser humano e se reconciliar com Deus. E ele intercede por ele. Lá na frente a gente vai ver ainda isso. E rapidamente, então, Abimeleque, ele devolve Sara para Abraão. Ele levanta de madrugada, convoca os seus conselheiros, está apavorado com essa situação. E talvez nem o sol tenha levantado, ele já mandou chamar Abraão. E aí nós temos um ímpio repreendendo um homem de Deus. Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim? Que estavas pensando para fazer tal coisa? E Abraão então tenta se explicar, né? Eu fiquei com medo, achei que era gente sem temor de Deus. Pensou errado, né? Pensou por conta própria, não consultou a Deus. Abimeleque, a gente vê que ele tinha algum conhecimento de Deus, porque ele até chama Deus de Adonai, aqui no versículo 4, de Senhor. Então tinha um conhecimento, tinha alguns princípios. Mas Deus, nesse cenário todo, ele tinha colocado uma doença em Abimeleque e tinha tornado a sua esposa e todas as servas da sua casa estéreis. Uma coisa que a gente não tem como explicar, mas Deus cuidou para que todas as mulheres ali da casa dele ficassem estéreis. Então, durante esse período, nenhuma mulher engravidou ali, e com certeza todos acharam estranho. O próprio rei, né, que se deitava com essas servas, concubinas, enfim, mulheres, e ninguém engravidou. Deus não inocenta o culpado. Ele é gracioso, mas precisa consertar as coisas. Uma quinta lição: Abraão é repreendido por um ímpio, que é o que nós acabamos de ler. Abraão é admoestado por um pagão. Já pensou isso? Você já foi alertado, admoestado por uma pessoa que não é do Senhor? A gente conhece um homem que ele ia para o trabalho sempre assim atrasado, mas ele queria chegar no horário, ele conseguia. Só que passava farol vermelho, subia na calçada, cortava todo mundo para chegar no horário, né, e não dar um mau testemunho. Aí um belo dia, as pessoas lá da área dele falaram assim: bonito, né? A gente vê você passando farol vermelho, a gente vê você subindo na calçada, né, fazendo um monte de coisas erradas no trânsito. Aí ele ficou tão envergonhado que a partir daquele dia ele começou a sair mais cedo e começou a andar bonitinho, porque era um mau testemunho. Ele estava preocupado apenas com o testemunho de chegar no horário, mas não importava o que fazia antes. Como é que é o seu dia a dia? Também me lembro do meu pai, uma vez a gente era criança, numa Kombi, indo para o sul, e pegamos uma subida íngreme, tinha um caminhão na frente, e na época os caminhões andavam a 20, 30 por hora, e a gente atrás ali só tinha uma faixa dupla, só tinha uma pista, e aí ficou lá. Mas foram assim, uma eternidade. Aí meu pai se cansou, falou, vou passar. Aí passou, tinha um policial bem naquele lugar, né? Durante 20 minutos não tinha ninguém. Aí viu lá os papéis, o senhor está indo, quem é? Bonito, missionário, né? Pastor. Deus usa pessoas para a gente ser corrigido também, né? Então, para a gente não passar vergonha alheia, né? Temos que andar direitinho. Deus levantou pessoas na história, Deus levantou uma nação para disciplinar o seu povo, né? Deus às vezes levanta um chefe, uma professora, um vizinho, que nos faz acordar, talvez, dos nossos erros, causando constrangimento, mas são os meios que Deus usa para a gente caminhar de forma pura e santa diante dele. Sexta lição, justificação. Abimeleque, então, ele devolve Sara e, diante desse constrangimento, ele pega bens, pega ovelhas, bois, servos e servas e deu para Abraão e restituiu Sara, sua mulher. E falou assim para ele, habita onde você quiser aqui na minha terra. E deu ainda para Abraão 10 mil siclos de prata. E ele falou para Sara, olha, eu dei tudo isso como uma compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos estás justificada. Então, o rei não tinha tocado em Sara e deu esse presente todo aí, dizendo, olha, você está limpa, você está justificada desse imbróglio todo aí. E esses 1.000 ciclos de prata era uma quantidade muito grande, né? Os que estudam aí os valores da época, daria mais ou menos 12 quilos de prata, considerando um trabalhador na Babilônia ganhando meio ciclo de prata por mês, nós temos aqui um trabalhador que deveria trabalhar 167 anos para juntar essa quantia. Então, um valor bastante significativo para consertar tudo isso. E é bonito pensar nesse valor todo que foi dado para tornar Sara justa. E claro que você está pensando, né, que o nosso Deus também fez a mesma coisa. Só que não foi com prata ou ouro que ele nos justificou, que ele trouxe aí esse status de justos e de santos, mas foi com o seu próprio sangue. E nós lemos em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Perante todos está justificada. Se você se foi limpo pelo sangue de Cristo, você está justificado. Você está justificada diante de Deus e das pessoas, porque o preço custou, mas foi o preço do Senhor Jesus ali na cruz com o seu sangue. Nós somos declarados santos, sem mais culpa. Sétima e última lição, a oração que cura. Orou Abraão, mas Deus é quem curou Abimeleque. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e sua serva, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Elas perderam aí a fecundidade, mas nesse momento, nosso querido Abraão, mesmo tendo ali mentido, falhado, ele ora, e a gente pode dizer que ele traz como que novamente a vida ali a essas pessoas, ao rei, à sua esposa e às suas servas. Podemos dizer que Abraão traz vida novamente a esse rei, a sua casa. Isso também eu penso que é a graça de Deus, para que não houvesse dúvida nenhuma, porque logo depois Sara engravida, para que não fosse nenhuma suspeita de que está esperando um bebê de Abimeleque. E aí assim não tinha ninguém que engravidou nesse período. E depois então a gente tem ali Sara então dando à luz no capítulo seguinte. Algumas aplicações e implicações aí dessa pequena história. A primeira: você quer viver uma vida íntegra que agrada a Deus, sem mentiras? Pensa aí, quais são as áreas onde você talvez acostumou a uma mentirinha para ficar bem? Mas Deus, Ele olha para as mentirinhas ou as meias-verdades. Eu quero te incentivar a fazer um checklist aí de como você tem vivido, se não tem alguma coisa que está aí recorrente de meias-verdades na sua vida, no seu dia a dia. 2. Deus preservou e protegeu esse casamento de Abraão e Sara por amor às promessas. E Deus faz a mesma coisa hoje com você e comigo. Ele é um Deus gracioso, um Deus que continua fiel mesmo quando nós somos infiéis. E Ele vai continuar sendo bondoso em cumprir as suas promessas na sua vida, apesar das tuas falhas, apesar da sua infidelidade. Isso não como um incentivo para a gente continuar infiel, mas para a gente ver que Deus é muito maior, e se Ele esperasse a perfeição da nossa parte, nunca seríamos objeto das suas promessas. 3. Deus impediu Abimeleque de pecar. Deus, Ele governa soberanamente, e Ele é capaz de fazer você viver sem cair nas tentações. Apegue-se a Deus. Se você tem esse desejo, eu quero fazer o que é certo, Deus, me auxilia, me ajuda na minha língua, nas minhas reações, nos meus pensamentos. Então, clame a Deus. Diga: não tenho forças, mas Senhor, me ajuda. E Deus vai impedir que você peque. Não é como Jesus ensinou na oração de Mateus 6? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode clamar, pode pedir a Deus, recorre a um Deus que quer impedir os seus filhos de pecarem. 4. Para os que vivem a imoralidade sexual, vai haver julgamento. Arrependa-se e viva conforme os padrões da palavra de Deus, de forma santa, sem fornicação para os solteiros, sem adultério para os casados. Deus leva em conta, e Ele é sério nessa área também da moralidade. 5. Aqui uma palavrinha para quem costuma dividir o mundo em dois grupos: os puros e os completamente maus. A turma do bem e a turma do mal. Esquerda e direita, e por aí vai, né? Em que sentido? Abraão, ele não era tão santo quanto as suas ações anteriores demonstravam. E nem todos os cananeus eram tão ímpios como esses perto ali, os sodomitas. Tinha algumas coisas que eram boas. E aí a gente vê a graça de Deus também nesse mundo, né? E vendo alguma coisa ainda nas pessoas da imagem e semelhança de Deus. E a vida real é uma mistura de contradições. Os mais santos cometendo pecados, a gente viu recentemente pastores que escreveram, palestrantes internacionais caindo em pecado. E a gente vê também entre ímpios que têm, por vezes, ações também que são elogiáveis, que são admiráveis. Trabalhadores honestos, né, que são sérios em algumas áreas. Então, cuidado quando você for destacar alguém dizendo assim: olha, se tem alguém de referência, de seriedade, santidade, honestidade, é esse fulano. Amanhã depois ele pode cair, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Até os mais santos têm um coração corrompido e inclinado para o mal. Mas também do outro lado, os corruptos também têm ainda alguma coisa da imagem e semelhança de Deus. Obviamente, não salvos ainda, né? Mas talvez algum traço de bondade, de retidão, de honra, de justiça, de verdade. Sexta e última aplicação. O poder e a misericórdia de Deus curou o rei Abimeleque. Curou a infertilidade da sua esposa e curou aí as suas servas também. Eu quero dizer para você, Deus ouve as orações. Deus cura, Deus continua sarando, né, aqueles que clamam a Ele. Interessante também, porque Sara já era estéril há muito tempo e Deus não quis curá-la, né? Aí no passado, talvez Abraão tenha orado por isso, mas a gente não vê. Mas nesse momento, ele ora e ela é curada da sua esterilidade. Então, vale a pena a gente continuar orando e clamando a Deus, porque Ele sara, Ele cura. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa pequena história que nos mostra a Tua fidelidade e a Tua graça, apesar de nós, apesar das nossas faltas, pecados, erros, imperfeições, infidelidade. Será um Deus maravilhoso que não nos pune, mas trabalha para que possamos caminhar como agentes transformadores neste mundo. Nós vemos mais uma vez ali nessa história o teu plano sendo colocado em risco pela infidelidade dos teus servos, mas um Deus que tem planos que jamais serão frustrados. E não é essa falha humana que impediu de o Senhor cumprir tudo aquilo que tinha sido anunciado. E Senhor Deus, nós pedimos essa graça também sobre as nossas vidas, para que mesmo com as nossas faltas, sejamos agentes de reconciliação, que oram, que trazem vida, Deus, àqueles que estão mortos, estéreis. E obrigado porque o Senhor nos justificou, não com prata ou ouro, mas através do Teu sangue. E eu quero Te agradecer porque o Teu sacrifício ali na cruz foi suficiente para nos limpar de todo pecado, os pecados passados, presentes, os que ainda vamos cometer. É um Deus que nos declara separados, justos, e ajuda-nos, Deus, a caminhar de forma pura, santa. Livra-nos, Senhor Deus, das meias-verdades, da mentira que está associada com o diabo. Nós queremos proclamar a verdade e anunciar, Deus, com a nossa boca, aquilo que é íntegro, que é verdadeiro, para que possa apontar para aquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém.